sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. Essa é a nossa sexta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste e aqui comigo, ele é o keniano das maratonas de séries, Renato Marcelo.
Salve, salve, rataria! Beleza? Quem me dera que essas maratonas de série me ajudassem a perder peso, igual as maratonas que os kenianos correm.
Muito bem, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar nossos outros episódios no nosso site ratosdecinema.com. Não deixe de seguir o Ratos de Cinema também no Facebook, no YouTube e no Instagram. Também estamos no Twitter, no @ratos_cast. E nós temos dois e-mails, se você quiser entrar em contato com a gente, ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes, Castbox e Spotify. Muito bem, nosso tema de hoje serão as séries de 2019. Nós vamos falar dos grandes lançamentos, das novas temporadas e as séries que você provavelmente deveria estar vendo, mas talvez nunca tenha ouvido falar. Antes só da gente entrar no nosso tema, nas nossas séries, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês já assinaram nosso canal exclusivo no Patreon, no Padrim ou no Catarse? Vocês estão perdendo a oportunidade. Começo de ano, estamos cheios de materiais novos lá. Vocês já devem ter me ouvido falar dos nossos planos mensais, de todos os benefícios que a gente está oferecendo, o grupo de bate-papo. Vocês podem escolher uma ratoeira. Você pode saber sobre a ratoeira muito antes dela estrear, né? A gente tem um vídeo exclusivo que a gente filma antes de ver a ratoeira e depois de ver a ratoeira. A gente faz uma edição bem engraçada. É um vídeo que você só assiste quando você assina o nosso canal. Então, além disso tudo, a gente já tem novidades desse ano. Nós temos agora as audiocríticas. Então, isso é um benefício muito legal, muito especial para todos os assinantes. Então, não deixa de assinar nosso canal. No post desse episódio especial, tá lá o link para o Patreon, para o Padrim ou para Catarse. Clica em qualquer um deles que você quiser. Se você estiver fora do país, você pode assinar o Patreon, você paga em dólar. Se você estiver no Brasil, Padrim ou o Catarse. Catarse já te atende porque ele é em real. Então não deixa de conferir.
Fica à vontade.
Que você vai curtir bastante esses nossos materiais extras e especiais exclusivos para os nossos assinantes.
E para deixar claro que, independente do site que você escolha para contribuir, o conteúdo extra que você vai estar recebendo é o mesmo. Então não se preocupe em assinar no que é em real, vou assinar no que é o dólar. Não, tudo você vai receber o conteúdo extra igualzinho, que está sendo feito muito especialmente e é muito legal, vale muito a pena.
Muito bem, então vamos começar o nosso tema aqui. Nosso tema serão as séries de 2019. Como eu falei, nós vamos ter uma dinâmica um pouco diferente. Nós vamos falar não só das séries novas, mas também das minisséries, das séries que foram renovadas, das séries que provavelmente você não conhece, mas você deveria estar vendo também. Enfim, nós vamos falar não só dos lançamentos, mas de diversas outras possibilidades. Todas as séries que vão estar passando, sejam elas lançamento ou não, em 2019. Renatão, você que é o nosso rato que mais vê série, né? Sem dúvida nenhuma. Quais são as suas expectativas para 2019? Dentro disso que eu falei, né? De séries, minisséries, de diretores famosos, de atores consagrados. O que você está esperando olhando a sua lista aí? O que você vislumbra para 2019 na telinha?
Então, eu um ano bem interessante para as séries de TV. É legal deixar claro aqui que a gente realmente vive uma era de ouro dentro das séries de TV, né, dentro da televisão americana. Eles realmente têm produzido muita coisa legal, muito conteúdo bom. Por esse formato de minisséries e de séries antológicas, ficou muito mais atrativo para os grandes diretores e até para os grandes atores migrarem para a televisão. Então, pegar um projetinho fechado de 6 episódios, 10 episódios. Às vezes, para o streaming, normalmente as séries de streaming lançam uma vez por ano, então fica muito mais fácil para um ator grande conseguir conciliar isso com seu cronograma de filmes e tudo mais. Então a gente acaba vendo, por exemplo, Mahershala Ali estrelando a terceira temporada do True Detective, a Julia Roberts vindo com Homecoming. Então isso que é legal, cara. Ajuda, inclusive, é um público que não tem muito costume a ver séries de TV a irem buscar isso. Eu acho engraçado, eu fico pensando muito nisso, que há alguns anos atrás você não via todo mundo comentando séries de TV. Pô, tem que ver minha série, tem que ver não sei o que, tem que acompanhar. Você viu a série nova que saiu, não tinha isso. Hoje em dia, cara, todo mundo vê tudo que sai novo no Netflix, todo mundo acompanha as coisas, gosta de ficar ligado no que vai sair, acompanha tudo que sai na HBO, tem muita produção legal. Então, é uma era interessante que a gente vive na TV atualmente, né?
Muito bem, eu também tô com boas expectativas para 2019, tem muita série boa chegando aí, tem muita série boa renovada aí. A maneira que esse cast vai funcionar vai ser um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer, vai ser uma estrutura nova pro nosso Ratoscast. Eu, como você, caro ouvinte, eu também sou uma pessoa que trabalha longas horas, eu quase não tenho tempo para nada, eu tenho 200 podcasts que eu gostaria de ouvir, eu tenho 500 filmes na minha lista da Netflix, e mesmo assim eu passo mais tempo zapeando pela TV, né, e pelos canais de streaming, do que realmente assistindo alguma coisa. Então, para aliviar a minha atenção, de ficar pesquisando e procurando coisas, eu trouxe nada mais, nada menos do que o nosso querido Renato Maciel. Então, o que, que nós vamos fazer aqui? Renatão vai nos apresentar três séries em três categorias que a gente combinou previamente, que são séries que você provavelmente não conhece, mas deveria estar assistindo. Então ele vai trazer três séries que você nunca ouviu falar, provavelmente, mas deveria procurar conhecê-las. Séries que foram renovadas, ou seja, séries que já existem, para você provavelmente conhece, mas não sabia que elas foram renovadas, ou não sabia que elas vão ganhar uma segunda temporada, talvez. E também a cereja do nosso bolo, a nossa terceira categoria, a categoria que você provavelmente está aqui mais interessado em saber, né? Que são os maiores lançamentos de 2019, os novos lançamentos, as séries novas de 2019, ou seja, aquelas séries que você deveria ficar de olho que vão estrear esse ano. Então, em cada uma dessas categorias, o Renatão vai nos dizer três séries. No final desse pacotão, eu vou dizer para ele quais dessas três séries ele me convenceu a ver e eu vou tentar vender para ele as minhas séries. Eu não trouxe três séries, trouxe duas séries de cada categoria, mas vou tentar fazer a minha venda. Então vai ser um jogo de convencimento. Ele vai tentar me convencer a ver três séries, eu vou tentar convencê-lo a ver as minhas séries também, que são duas só. Antes só da gente começar, Renatão, como é que estão as suas habilidades de marketing, de venda? Tá afiado para isso?
Completamente paradas, mas vamos ver o que vai sair hoje, né?
Vamos começar com séries que você provavelmente não conhece, já existem, ou não chegaram aqui no Brasil, ou nunca conheceu a divulgação dessa série. Talvez você ouviu o nome, talvez nunca tenha ouvido falar. Então, séries que você não conhece. Renatão, você separou três séries dessa categoria, certo?
Certo.
Vou pedir para você começar o seu pacotão das séries que eu e os nossos ouvintes não conhecemos. Manda ver.
Beleza. A primeira série que eu vou tentar te convencer, que eu acho que ninguém tá assistindo e as pessoas deveriam realmente parar para conhecer, é uma série chamada Sorry for Your Loss, cara, do Facebook Watch. Por incrível que pareça, o Facebook produz conteúdo original. Sabe quando você olha o Facebook no seu celular, você vê tipo uma televisãozinha assim? Aquela ali é o Facebook Watch. E lá tem uma série chamada Sorry for Your Loss, que é protagonizado, por incrível que pareça, pela Elizabeth Olsen, a nossa querida Feiticeira Escarlate do universo Marvel. E ela é uma série curtinha, cara. São 10 episódios, meia hora cada um, né? Variam entre 26 e 32 minutos. E ela conta a história de uma jovem, né, uma jovem mulher, que é a Elizabeth Olsen. Ela se torna viúva, né, o marido dela faleceu. Você, no decorrer da temporada, vai descobrindo o porquê que ele faleceu, e a série acompanha o luto dela e o luto das pessoas ao redor dela, né, a mãe dela, que tenta ajudar e manter ela num controle, ao mesmo tempo que ela lida com a outra filha dela, né, que tem problemas de alcoolismo, então tá numa fase de acompanhamento do Alcoólicos Anônimos e passando por cada um daqueles passos. Então é uma série que eu acho que ela é poderosa pela maneira que ela trata o luto. Como algumas pessoas aqui sabem, eu perdi uma pessoa próxima recentemente. Então eu vou dizer, cara, é muito, muito, muito real a maneira que eles lidam com a perda ali, como a gente reage com aquilo e como aquilo ali mexe, como cada etapa etapa dos primeiros meses, né, após você perder alguém, é doloroso, e você lidar com a lembrança, e você lidar com, às vezes, a pena das pessoas, lidar com pessoas que não sabem do ocorrido, e o texto é muito bom, a atuação é muito boa, é uma das séries melhores avaliadas no Rotten Tomatoes esse ano, se eu não me engano, estava com 93% de aprovação. É um conteúdo que eu tenho certeza que, se tivesse em outro lugar e não no Facebook Watch, seria um sucesso muito maior e estaria, inclusive, em algumas premiações, especialmente na atuação da Elizabeth Olsen. Ela é muito verdadeira e ela é muito coração, de acordo com o tema que ela quer passar. Então, quem quiser ver Sorry for Your Loss, tá lá, primeira temporada, 10 episódios, 30 minutinhos, facinho de você maratonar.
Como é que eu assisto? É pelo Facebook mesmo?
Você vai pelo Facebook mesmo e você digita o nome da série e ele vai procurar pra você lá entre os vídeos dele.
E eu assisto dentro da página do Facebook?
Isso.
Ah, tá, entendi.
A outra série que eu quero indicar, eu acho muito difícil você comprar essa série, porque tem uma pessoa nela que você detesta. Só que ela é uma série que eu quero ter a oportunidade de poder falar dela, porque eu acho que ela não recebe o devido valor, o devido respeito das pessoas, inclusive fora do Brasil. Aqui no Brasil, acho que ninguém vê essa série ou fala dessa série. Eu não conheço uma pessoa que fala dessa série. E ela está indo para a 14ª temporada. 14ª temporada. O nome da série é It's Always Sunny in Philadelphia. É um sitcom mais longo, né? Um sitcom live action, em exibição. Tá batendo recorde pra 14ª temporada. Criada e protagonizada pelo Charlie Day, seu querido Charlie Day, pelo Glenn Howard e pelo Rob McKinney. Eu sei que você tem implicância com Charlie Day. E quem conhece Charlie Day sabe que ele é aquele personagem irritante, que grita e que é escandaloso, aquele jeito dele. Só que se ele é aquilo ali na carreira dele e em todos os personagens que ele fez, é por causa do personagem dele em It's Always Sunny in Philadelphia. A série, ela conta a história de três amigos, né? No caso, ainda tem a irmã de deles, que é vivida pela Caitlin Olsen, que é maravilhosa, e pelo Danny DeVito, que entrou na segunda temporada por ter virado fã da série durante a primeira. Então, durante a primeira temporada, ele procurou os caras e falou: cara, eu preciso entrar na série, eu adoro o texto de vocês, o trabalho de vocês. Todo mundo sabe que o Danny DeVito é um cara muito engraçado e muito escrachado, então todo mundo fala: o Danny DeVito é meio esquecido, cara, o Danny DeVito tá fazendo essa série há anos, e quem gosta do humor dele que ele fazia nos anos 80, nos anos 90, cara, vai no It's Always Sunny que você vai encontrar. É a história de um grupo de amigos que são donos de um bar, e eles são simplesmente os piores seres humanos da face da Terra. Eles são simplesmente horríveis. É uma série de humor negro no extremo do que é humor negro. É completamente absurdo, beira a ofensa, eles extrapolam até. Eu acho maravilhoso. O que eu digo que é difícil entender pra você, porque eu sei que você odeia o Charlie Day, mas, cara, o humor da série, não tem como. Eu conheço o seu humor, eu conheço o humor do Rafaelo. Rafaelo é um que ia amar essa série. Uhum. É completamente hilário. Eles têm feito uma melhoria no texto, têm ficado mais inteligente. É um humor completamente ofensivo e agressivo da melhor maneira possível. Então, se você quer ver uma série realmente engraçada, que ninguém fala muito, It's Always Sunny in Philadelphia é aquela série que você vai ver, vai se divertir e vai querer botar pra todos os seus amigos assistirem.
Então, aqui no Brasil é exibida em algum lugar, Renatão?
No FX.
No canal FX, então...
O canal original dela nos Estados Unidos.
Essa seria a minha segunda opção, muito bem.
A terceira opção, cara, eu tenho outras séries pra falar, mas eu vou falar de uma que mora no meu coração. É uma série que tá indo pra segunda temporada. Ela é um spin-off de uma série que acabou virando muito popular, o Mayans MC, que é um spin-off de Sons of Anarchy, que é uma série que hoje em dia você anda muito na rua e você vê as pessoas com camisa do Sons of Anarchy e falando da série e levantando a bandeira da série, achando legal. Mas, cara, ninguém tá acompanhando Mayans MC. Mayans MC chegou, todo mundo sempre ficou: ah, vai sair o spin-off, vai sair o spin-off. O spin-off saiu e as pessoas não estão vendo. E Mayans MC, se você conhece o trabalho do Kurt Sutter, Mayans MC expande o universo Sons of Anarchy. apresentando um dos braços, né, dos Mayans, que era uma equipe rival da Sun Crow durante as 7 temporadas do Sons of Anarchy. E aqui a gente acompanha novos personagens, uma nova narrativa. Então é legal você ver um retorno àquele universo, é legal você ver como aquilo vai expandindo e ao mesmo tempo encaixando com a história original. É surpreende, inclusive, quando acontece. Uhum. E eu acho que vale a pena, cara. É uma série que ela começou agora, ela teve problemas na sua produção, né? O piloto foi refilmado, se eu não me engano, todo. Sim. Porque não estava atendendo expectativas. Eu acho que ela é uma série que está gatinhando e tem potencial. Eu acredito e gosto do universo que ela faz parte, e eu gosto do que o Kurt Sutter costuma trazer para as obras dele. Então, quem gosta de Sans, quem estava curioso com Mayans, dá uma chance e vai assistir.
Muito bem. Então, essa categoria foi séries que você provavelmente não conhece. Todas as opções boas. Sorry for Your Loss, do Facebook Watch, você falou, foi a primeira. Tô curioso pelo formato, confesso, Renatão, parece ser interessante. Me atrai essa questão de serem poucos episódios, ser um conceito novo. Essa eu vou dar uma chance. It's Always Sunny in Philadelphia, do canal FX. Infelizmente, o pouco que eu assisti, cara, vou ter que te confessar que não me atraiu. Todo mundo fala que eu deveria ver pelo humor. As poucas pessoas que eu conheço que veem essa série me dizem que eu deveria ver, mas... Até pela questão dela ser muito longa, 14 temporadas, cara.
Triste, tá indo pra 14ª. E é complicado porque realmente tem certas piadas que são recorrentes. Então. Ela realmente exige um trabalhinho de você sentar e ver. Mas se serve de consolo, são 20 e poucos minutos cada episódio e costumam ser entre 8 e 13 episódios cada temporada. Então, realmente, curta.
Pois é. Então, essa série eu vou ter que colocar do lado do How I Met Your Mother, como as séries que eu nunca vi nenhum episódio inteiro.
Pô, minha série favorita.
Essa, infelizmente, você não me convenceu, mas nossos ouvintes podem ter se interessado por ela, né? Então, não foi à toa. Agora, Mayans MC, do FX também, eu vou ter que te dar mais um pontinho nessa. Você sabe, obviamente, você jogou baixo nessa.
Isso é verdade.
Porque além de ser fã do Sons of Anarchy, que foi uma série que eu demorei bastante, né, pra começar a ver. Depois demorei pra terminar, mas eu vi as 7 temporadas, gostei bastante da série, é bem interessante. Assim, sobre o Mayans MC, algumas coisas me atraem. A questão toda de ser do mesmo universo, eu acho legal. Mas algumas outras coisas me afastam. Eu não sei se eu queria ver uma série sobre os Mayans. Sobre os motoqueiros, que são menos que coadjuvante no Sons of Anarchy, né? Eu precisaria ver alguns episódios pra decidir. Mas eu tô disposto a dar uma chance sim e ver alguns episódios até eu decidir.
Você diz porque você preferia ver um pouco mais dos personagens do Sons, é isso?
Não, cara, não. É que eu já tive a minha experiência com Sons of Anarchy. Eu já fechei essa porta. Eu não sei se eu quero voltar, eu não sei se eu quero... na verdade não é voltar, eu não sei se eu quero investir meu tempo mais uma vez numa coisa que eu praticamente já vi. Se for a mesma coisa, talvez eu não goste. Porque pra mim vai ser Sons of Anarchy com mexicanos.
Não, eu acho uma pegada bem diferente, cara.
Agora, se for na linha do Better Call Saul, ou seja, se eles estiverem oferecendo uma coisa diferente no mesmo universo, pode ser que eu curta.
A mentalidade do protagonista, eu não acho nem que ele seja o ponto forte pra convencer alguém a assistir a série. Mas a jornada dele, o objetivo dele dentro do clube... Por exemplo, o Jax, ele tem aquilo de... Ele já começa como vice-presidente e tem a questão do pai dele ser o antigo presidente, um dos fundadores do clube e tudo mais. O Easy, ele entra como prospect. Então, ele começa lá de baixo, ele tem outras intenções e outros motivos pra estar dentro do clube. Existem outras dinâmicas dentro dos integrantes do clube, que são completamente diferentes das dinâmicas dos integrantes da Sun Crow. Então, eu acho que é isso que eu acho mais legal, né, de diferente.
Legal. Eu queria saber assim, vale a pena indicar mesmo pra quem não assistiu o Sons of Anarchy?
Vale, não faz falta. Tá. Mas o que tem de personagens do Sons, quando você percebe, tipo, quem viu, tem um extra, vai chegar o personagem X e vai falar, puta, aquele cara, entendeu? Você pega. Entendi. Mas quem não viu, não faz muita diferença, não.
Então, Renatão, de 3, você me vendeu 2. Foi muito bem. Agora eu que vou tentar.
Era o que eu esperava, né? Eu não esperava conseguir te vender o Charlie Day. Eu queria vender pras pessoas certo. O It's Always Sunny, que eu acho que é uma boa.
Agora eu vou tentar te vender duas séries que eu vi também, né?
Vamos lá.
Séries que ninguém conhece, mas deveria estar vendo. Primeira série que eu vou trazer se chama Lore. Ela é baseada num podcast americano. Ela foi renovada para a terceira temporada. Ela é exibida aqui no Brasil pela Amazon Prime. Cada episódio trata de uma lenda, de um lore, de uma crença diferente. Tudo isso em 40 minutos. Então você tem histórias fechadas sobre lobisomens, sobre vampiros. Lendas que inspiram filmes de terror todos os anos. Aquela lenda da casa mal-assombrada ou do boneco possuído. Aquelas crenças religiosas de um povo. Enfim, tudo isso nasceu de um conto. Né? Tudo isso nasceu em algum lugar, foi baseado em algum fato real, alguma coisa que existiu. Como essas lendas que a gente acredita hoje, como é que isso surgiu, como é que isso evoluiu e como é que ele chegou a ser o que ele é hoje? Então, a série é bem curtinha, ela tem, como eu falei, episódios de 40 minutos. Cada temporada tem apenas 6 episódios. A segunda temporada eu não vi, porque eu li algumas críticas que disseram que tiraram a locução em off. Que é uma das melhores coisas dessa série, né? Mas eu recomendo, assim, é uma série que, obviamente, você não precisa ver na sequência, você pode procurar episódios aleatórios, pode ver fora de ordem, mas é legal você ver cada episódio, assim, sem saber qual é a crença que eles estão abordando naquele episódio. Qual o mito que eles estão tratando naquele episódio, entendeu? É bom você não saber, porque é muito legal você chegar no final do episódio e descobrir que era sobre aquilo, né? Sobre uma coisa que você conhece, obviamente. Alguns são bem óbvios desde o início, tá, já digo, mas outros são mais surpreendentes. Cada episódio começa com um prólogo, uma história principal depois, e outras diversas histórias menores de outras crenças, que são também assustadoras, que de certa forma se ligam com aquela principal que eles estão contando. Eles sempre acabam contando uma historinha aqui e voltam à história maior. E aí conta uma outra historinha aqui e volta aquela história maior. Ou seja, é bem inovadora a forma que as coisas estão sendo contadas. No final tem uma conclusão, né, que fecha essa história principal. E tem um epílogo que geralmente liga ao presente, né? Ao nosso presente de hoje. E como que aquele conto que a gente tava vendo no episódio, ele virou algo que a gente conhece hoje em dia, que, enfim, influencia alguns povos. É muito legal. Então, recomendo. Lore está disponível na Amazon Prime, a primeira temporada e a segunda temporada. A segunda série que eu quero falar, ela se chama Channel Zero. Lá nos Estados Unidos ela passou no Sci-Fi Channel. Também é uma série bem curtinha, teve 4 temporadas e ela acabou de ser cancelada agora no final do ano passado, que é uma pena, né? Porque é uma série muito interessante, muito legal. Durante muito tempo ela foi comparada ao American Horror Story, mas muita gente que viu as duas séries diz que o Channel Zero é um pouquinho melhor. É um pouquinho menos apelativo, até porque a série é curta também. Ela tem 6 episódios cada temporada. Cada episódio também tem 40 minutos, então você pode maratonar muito facilmente. Ele foi baseado em algumas histórias do Creepypasta. Ele, na verdade, é uma compilação de várias histórias de terror que as pessoas compartilhavam na internet. Algumas delas são famosas hoje em dia, por exemplo, a história do Slender Man foi retirada dali do Creepypasta, virou documentário, virou filme. A ideia do Channel Zero é isso, é que cada temporada aborde um tema, uma história fechada, né, 6 episódios sobre aquela história. E essa história é uma história de terror, uma lenda urbana, enfim. Eu vi a primeira temporada e eu tô no meio da segunda temporada. Mesmo não tendo terminado a segunda, eu posso dizer o seguinte, tem cenas absolutamente perturbadoras nessa série. O terror aqui, ele é muito mais pro lado psicológico. Ele tem cenas gráficas de violência, sim. Elas são bem surpreendentes, sim. Mas a série não se apoia nos jumpscares ou na violência gratuita e tal. Embora tenha algumas coisas bem violentas. Mas o terror, o que permeia a série é o terror psicológico. É tudo muito bem estruturado, né, dentro da trama de cada temporada, tudo muito bem espalhado. Nenhum episódio chega a ser chato ou parece que eles estão estendendo demais. Não, a história flui muito rápido com 6 episódios. É como as séries da Marvel na Netflix deviam ser. A série, ela aborda aquelas coisas básicas que te dão medo. Por exemplo, você correr de alguém que quer te pegar e você não consegue chegar, você quer chegar em algum lugar e aquela pessoa tá sempre atrás de você. É quase como assistir um pesadelo, né? Literalmente, assim, a segunda temporada, ela é exatamente isso. Se você quiser entender essa série, veja o primeiro episódio da segunda temporada. Te coloca dentro de um pesadelo, praticamente. É como se você estivesse sonhando e você não conseguisse sair, não conseguisse acordar daquele pesadelo. Então, assim, o primeiro episódio tem uma reviravolta muito muito legal. É isso que é legal do Channel Zero, porque ele pega dramas reais, assim. A primeira temporada, ela é sobre as pessoas que não querem voltar. E tem algumas pessoas que têm um trauma de voltar pra casa, né? De voltar pra casa dos pais, de rever os amigos. E os medos que você tem, os traumas que você teve na época que você morava ali, enfim. A segunda temporada, ela é sobre a perda de alguém, de um ente querido. Ele te coloca numa situação real de confronto com os seus medos. Então, se você tem um medo de uma perda, ele te coloca de frente com aquela perda, sabe assim? A segunda temporada, ele pega esse conceito da casa mal-assombrada. E como eu falei, o final do primeiro episódio tem uma surpresa muito legal. É uma das coisas mais interessantes, assim, que eu vi em uma série ultimamente. A primeira temporada, inclusive, ela lembra um pouco um filme que a gente gostou bastante no ano passado, que foi o Hereditário. Ele tem momentos... que lembra a pegada do Corrente do Mal, o It Follows, que é um filme que a gente curtiu bastante também. A segunda temporada é mais nessa linha. Mas felizmente ele está disponível na Amazon Prime Video. Eu assisti por lá. Infelizmente, por ter pouco apelo nos Estados Unidos, acabou sendo cancelada, mas é uma daquelas que certamente vai ficar para a história como uma série que merecia mais e provavelmente as pessoas vão acabar descobrindo depois desses canais em streaming. Então eu recomendo muito Lore e Channel Zero, ambas disponíveis pela Amazon Prime
Video. O Lore, pra você ter uma ideia, eu cheguei a assistir acho que os dois, talvez três primeiros episódios. Eu já tinha ouvido falar do podcast, então achei legal esse conceito de adaptarem uma série que era um podcast e tudo mais. E eu fiquei animado pra conhecer e assistir. Eu vou ser bem honesto que eu não segui, não me prendeu muito. Não sei também se é porque eu sempre acompanho muita coisa, então... Uhum. Então, mas quem sabe eu não deu uma chance de novo, pelo menos pra primeira temporada.
Sim.
Porque pelo que você falou, eu fiquei empolgado, né? Eu achei mais interessante o que você me vendeu. Então, quem sabe uma hora eu volto ali pra conferir pelo menos os seis primeiros episódios.
Legal.
Agora, o Channel Zero, você me empolgou mesmo, você me animou. Eu gosto muito de American Horror Story, é uma série que eu acompanho. O Channel Zero são só seis episódios. Então, por mais que sejam quatro temporadas, dá um total de 24 episódios, você vê tudo da série. Tem minha atenção, essa aí eu definitivamente vou pra assistir.
Muito bem, então nossa próxima categoria são séries renovadas. São aquelas séries que você provavelmente já ouviu falar, elas são sucesso, mas talvez você não soubesse que elas vão voltar agora em 2019 com uma nova temporada. Seu pacotão de séries renovadas ou séries que deveríamos estar vendo em 2019.
A série que eu vou falar, o nome dela é Ozark, é uma série do Netflix. Ela tá indo pra terceira temporada e eu acho que as pessoas deveriam ficar animadas pra essa série que tá retornando e principalmente deveriam falar e dar mais atenção pra essa série. Pra mim, a segunda temporada dela é inclusive melhor que a primeira. Ela é uma obra que te prende. Eu fui levado pra Ozark por dois motivos. Um, por causa do Jason Bateman. Ele, inclusive, é o diretor de alguns dos episódios, né? Além de produzir a série e protagonizar. E eu já de cara digo, os episódios que ele dirige são de longe os melhores. E o outro motivo, a comparação que é inevitável com Breaking Bad, que é a questão de um homem de família e tudo mais, que acaba se encontrando numa situação de envolvimento com o tráfico. Só que aqui, em vez de ele produzir uma droga, ele lava dinheiro pro cartel mexicano. Então, ele e a família dele sabe de tudo que ele faz, participa dos trambiques, são obrigados a ir morar no Ozark, né? E lá eles acabam lidando com moradores e lidando com situações adversas que vão atrapalhando os planos deles. Eu acho muito legal você ver o desenvolvimento dessa história, especialmente na segunda temporada, o arco da personagem da esposa dele, que é vivida pela sempre ótima Laura Linney. É muito bom você vendo a diferença dos dois, né, do personagem dela e do personagem do Jason Bateman, e você vê o que vai afastando os dois e quem realmente tem, comparando novamente com Breaking Bad, né, quem tem o arco mais próximo do que é o Walter White. É muito interessante você ver isso ali. As atuações são ótimas. Tem uma menina, que o nome dela é Julia Garner, ela é muito boa, pra mim ela é o grande destaque, uma espécie de caipira, né, ali da área dos Ozark. Cara, tem que ser assistido, eu tô muito empolgado pra terceira temporada dela. Outra é o American Gods, que é uma série da Amazon Prime, né, adaptação do aclamado livro do Neil Gaiman. Foi desenvolvida pelo Brian Fuller e pelo Michael Green. O Brian Fuller é um cara com uma identidade própria muito grande. Ele inclusive é um dos grandes nomes, que é o chamado da era de ouro da televisão americana. Ele é um dos produtores de Dead Like Me, Pushing Daisies, Hannibal, Hall. Então, quem já viu esse tipo de série sabe o que pode esperar do estilo dele. O American Gods, como eu falei, ele adapta os livros do Neil Gaiman, né, e conta uma premissa do confronto do misterioso Mr. Wednesday, que é vivido pelo Ian McShane, fodão, essa é a única expressão que eu posso definir o Ian McShane, e do Shadow Moon, que acompanha ele e o ajudante dele, contra os novos deuses, né, os deuses da tecnologia, os deuses da televisão, da internet, com um confronto com os velhos deuses. E tudo isso na mão do Brian Fuller dá algo que é de encher os olhos, deixa um bom gancho, né, toda série que deixa um bom gancho te empolga a retornar. Uma das séries mais aguardadas, se eu não me engano, em 2017, foi quando ela saiu. Então ela demorou um ano e pouco para sua produção da segunda temporada, que está retornando agora. E eu acho que vale todo mundo assistir e se empolgar. Outra série que eu acho que depois, especialmente depois da sua quinta temporada, eu não tenho como ficar mais empolgado pra assistir, é o Game of Thrones, que tá retornando. Cara, quem não assiste Game of Thrones, quem não se empolga com Game of Thrones, como a gente já comentou aqui algumas vezes, a gente costuma passar os episódios de Game of Thrones no Calabouço, com a Barra do Maguinho. E, cara, eu nunca vi uma série ter o tipo de aceitação e de empolgação como Game of Thrones tem. É como se você estivesse assistindo uma final de Copa do Mundo. Você grita, você se empolga, você fala com a televisão. É surreal o efeito Game of Thrones dentro da comunidade das pessoas que assistem séries e debatem sobre séries. O efeito dela é, por si só, é um marco dentro da história da televisão. A oitava temporada, que é também a última, vai contar apenas com 8 episódios, entre, né, 80 e 90 minutos. Então é como se a gente estivesse assistindo grupos de fãs que vão concluir a saga de Game of Thrones. Se você não viu, cara, corre, porque se tem algo que vai valer a pena dentro da televisão esse ano, é fazer parte desse feito que é assistir Game of Thrones durante sua exibição. Se tem algo que vai ser mais marcante em série e em televisão esse ano, é o último episódio de Game of Thrones. Então, se tem um evento televisivo que você quer fazer parte, é isso. Corre, que dá tempo de maratonar tudo até lá.
Muito bem. Então, séries que foram renovadas para 2019. Renatão falou de Ozark, que vai para a terceira temporada na Netflix, né?
Exato.
Essa série eu tenho o prazer de ver.
Eu sei que você
gosta. Eu gosto bastante de assistir.
Eu sei que você gosta.
Pois é. Essa não precisa me convencer, obviamente, porque eu voltarei para a terceira temporada com muito gosto. Gosto muito da série. Ela realmente, assim, lembra bastante a pegada do Breaking Bad. Só tem um detalhe que eu acho legal e que difere bastante das duas. Um dos grandes segredos do Breaking Bad é que o cara é criminoso e esconde da família todas as atividades ilegais que ele tem, até pra proteger a família e ele mesmo, né? Pra se proteger. Nessa série Ozark, ele não sabe que ele trabalha pro cartel mexicano. E quando ele descobre, a primeira coisa que ele faz, isso é logo no episódio piloto, tá? Não tô falando nenhum spoiler.
É o primeiro episódio.
Logo que ele descobre, a primeira coisa que ele faz é contar pra família dele. Ele, de cara, já envolve todo mundo exatamente pra proteger eles, né, do cartel, e do que vai acontecer ao longo da série. Então, é outra pegada e faz toda a diferença. Eu imagino...
Isso muda a dinâmica completa, né, da série.
Muda, cara. Sabe por quê? Eu imagino que eles pensaram, estruturaram muito bem essa série, claro, com o Breaking Bad em mente. Não teria como você não ter essa referência, que é muito recente, né, e muito viva na cabeça do público ainda. Mas eu acho que eles procuraram elementos que diferenciassem a série também, e que fizessem essa série se destacar e brilhar por si só. E eles conseguiram, porque Ozark é muito interessante e merece, sem dúvida, toda a atenção do público. É o que eu digo. Tá em dúvida? Vê o primeiro episódio, que é maravilhoso, e aí você vai sentir o que é a pegada dessa série. American Gods, a segunda série que você falou, eu também assisto. É uma série interessante também, muito interessante. Se você acompanhou a série Hannibal, vale dar uma olhadinha em American Gods, porque além do Brian Fuller, ela também tem os diretores e alguns dos atores também do Hannibal. A galera migrou, acho que toda pra essa série depois que acabou o Hannibal. O David Slade, por exemplo, que é diretor de alguns episódios do Black Mirror, inclusive o último, que foi exibido ano passado, também faz essa série. Só que, assim como Hannibal, não é pra todo mundo. Ela não foi feita pra ser popular. Novamente, assiste o episódio piloto, né? O primeiro episódio, e vê se é pra você. Exato. Se for, vale muito assistir, vale muito você investir seu tempo nela. Principalmente porque é uma série linda, né? Visualmente é esplendorosa. Ela tem um design de produção também muito legal. Fotografia muito bonita.
Fotografia absurda.
A outra série que você falou, você também não precisa me convencer. Eu acompanho Game of Thrones desde a terceira temporada. É a maior série da atualidade em todos os sentidos. É um fenômeno da televisão. Ela é ousada, ela tem um orçamento de blockbuster. Mas ela é mais que isso também. É uma trama bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Ela tem centenas de milhares de personagens. E não é à toa que são personagens que as pessoas ficam fanáticas por eles, né? Conhecem os nomes, as linhagens das famílias. É um fenômeno mesmo, merece toda essa atenção. Agora, é engraçado porque é uma série que, quando estreou, eu não imaginava que isso poderia dar certo, sinceramente.
Eu dormi no piloto duas vezes, cara.
Pois é. É uma série que exige do espectador um tempo pra você entender bem o que que tá acontecendo, pra onde que ela vai, mas vale a pena. Se você não assistiu nada, ou assistiu muito pouco, vale a pena dar uma chance, terminar a primeira temporada, que foi o que eu fiz, porque depois você vai estar fisgado, meu amigo, e aí...
Não, e tem momentos ali que são, assim, momentos, alguns dos momentos mais marcantes dentro de televisão nos últimos 10 anos, vem de Game
of Thrones. Sem dúvida. Então, Ozark volta depois do meio do ano na Netflix, terceira temporada. American Gods volta ao Prime Video agora em março.
É, daqui a pouquinho.
Segunda temporada. E Game of Thrones volta dia 14 de abril na HBO para a temporada final. Inclusive, se você quiser ver em galera, quiser ver de uma maneira mais divertida, tensa, como se fosse cinema mesmo, fica a recomendação do Calabouço, do meu amigo Maguinho também, que eles exibem todos os episódios ao vivo lá, com um som maravilhoso, no telão que eles têm lá, e é top de linha.
Sim.
Rapidamente, Renatão, vou te indicar duas séries que eu sei que você assiste, que foram renovadas para esse ano, e eu sei que você vai voltar para assisti-las também. A primeira delas se chama Cobra Kai, é uma série original do YouTube Red. Foi uma das grandes surpresas do ano passado, né, de 2018. Os dois primeiros episódios estão disponíveis no YouTube, se você quiser conhecer, se você quiser assistir. Os outros você precisa assinar o pacote deles. Mas, cara, vale dar uma conferida nos episódios iniciais, principalmente, né, como sempre falo, vale dar uma olhada no piloto, tá? Eles têm menos de meia hora cada um. A série em si é bastante curtinha, bastante nostálgica também, pra quem tem mais de 30 anos. Você deve se lembrar do nome Cobra Kai, do filme Karate Kid, né? Os vilões no filme lutavam pela academia que tinha esse nome. A ideia da série é mostrar que os vilões daquela época não são tão maus e os mocinhos não são tão bonzinhos assim. Só essa inversão de valores já é um ótimo motivo para você conferir. Ela está super bem avaliada nos diversos sites, se você for procurar. Ela foi feita para diversos públicos. Isso é muito legal. Ela conversa desde o cara mais velho até o pai de família, que já sofreu ou aplicou bullying no colégio, até a molecada de hoje, que tem valores e criações diferentes, né, daquelas dos anos 80. Mesmo que você não tenha assistido e não lembre dos filmes do Karate Kid, não tem problema nenhum. Volta para a segunda temporada, ainda sem data oficial. Ah, não, perdão. Ela volta agora em abril no YouTube Red. A outra série que eu quero falar, que também volta agora, é uma série inglesa da BBC, muito interessante e muito premiada também, chamada Killing Eve. Ela atualmente está disponível, a primeira temporada, no Globoplay. Quando eu li a sinopse dessa série, eu pensei assim, cara, lá vem outra série, mais uma vez, sobre serial killers e tudo aquilo que a gente já viu antes, né? Aí eu vi o episódio piloto e, cara, que série maravilhosa, que série surpreendente, assustadora, né? E até engraçada em alguns momentos. Tem momentos de humor também. Ela deu o prêmio para Sandra Oh como melhor atriz no último Globo de Ouro. Mas, cara, além dela, a série tem uma outra atriz principal, que é a Jodie Comer, que é uma atriz novata. Ela está espetacular. Novata, digo assim, talvez você nem reconheça o rosto dela, mas é uma atriz espetacular. Talvez a melhor atriz revelação que eu vi ano passado em uma série. Me espanta até ela não estar indicada a mais prêmios, sinceramente, porque ela é parte fundamental dessa série também, e ela é tão principal quanto a Sandra Oh. Eu não vou falar muito dela, porque da série em si, porque qualquer série inglesa dessa pegada, né, de investigação, como, sei lá, Sherlock, Luther, elas sempre guardam segredos. Muitas reviravoltas também, ao longo dos episódios. Então, é muito legal a série. É curtinha também, tem 6 episódios, se eu não me engano. É viciante pra caramba. Ela tá de volta dia 7 de abril, pra segunda temporada, na BBC. No Brasil, como eu falei, a primeira temporada é disponível pelo Globoplay. Ainda não tem data pra segunda temporada.
Pô, já acompanho as duas e tô empolgadíssimo pro retorno delas. A Jodie Comer, cara, eu realmente também, eu concordo, eu não sei como ela não tá indicada nesses prêmios que a Sandra Oh tá ganhando. Eu, inclusive, às vezes eu acho que ela tá melhor que a Sandra Oh. O texto é muito afiado, é muito rápido, é aquela coisa, né, texto britânico, então ele, uhum, ele tem aquele dinamismo que a gente não tá tão acostumado, às vezes, por acompanhar muito TV americana. Então, o Killing Eve é fantástico. E o Cobra Kai, vale comentar que não só ela tá muito bem avaliada no Rotten Tomatoes, as duas estão, mas o Cobra Kai, o Rotten Tomatoes lançou essa semana como se fosse o awards deles, né, falando em cada categoria e tal. Por incrível que pareça, olha a categoria que o Cobra Kai ganhou. Cobra Kai foi a melhor série de drama avaliada.
Olha
drama.
Só.
Legal, né? Foi Boa. Em categoria de drama. Legal. A série com maior porcentagem no ano. Passou, acho que eles têm 95%, 97%, algo assim.
Sem dúvida. É bem alto. Super bem avaliado. Até agora, então, de 6 séries que você falou, 5 você me vendeu. 5.
Olha aí.
Eu irei assistir. Eu falei que você era bom vendedor.
Veio, né, pra isso.
Então, vamos agora pra categoria que os ouvintes estão nervosos esperando, né? A categoria mais aguardada desse episódio. O que vem por aí em 2019? Quais são os grandes lançamentos de 2019 na telinha? Em outras palavras, as séries que você precisa ficar ligado que estreiam esse ano. Pacotão de 3, Renatão, por favor.
Então, cara, a primeira série que eu vou falar, eu acho que já vai começar a bater o interesse. Porque eu sei que você gosta muito de acompanhar as coisas do Amazon Prime, então eu vou falar de uma nova série de lá, que o nome dela é The Boys. É uma série que adapta um quadrinho de mesmo nome, do Garth Ennis. A criação dela, né, o desenvolvimento da série, é feito pelo Eric Kripke, o Evan Goldberg e o Seth Rogen, que são os caras responsáveis por Preacher. Então, quem conhece o trabalho deles com Preacher e quem conhece o quadrinho do The Boys, o trailer, o primeiro trailer já até saiu, então pode dar uma assistida pra ter uma ideia melhor. É exatamente aquela coisa, violência, é sexo, é uma sátira, é humor e, como eu disse, muita violência. A história eu acho muito interessante e eu acho que é um dos principais motivos que já me levaria a assistir essa série, independente de quem tá produzindo e quem tá protagonizando. No caso aqui, Carl Urban, que a gente gosta bastante dele. É legal ver ele pegando uma série dessa. Eu acho que é um papel que é a cara dele. A série se passa num mundo onde os super-heróis, eles existem. Só que eles, em vez de existirem e se preocuparem com a humanidade, com as pessoas e com o dever deles como heróis, eles abraçam mais o lado negro de você ser um super-herói num mundo real, que é o lado da fama. Eles ficam cegos pela fama e por todos os benefícios que eles têm por serem celebridades. Então, logo, eles acabam se tornando fúteis, corruptos, com zero senso de responsabilidade e não prezando pela segurança, pelo bem-estar do próximo. Então, eles acabam virando quase que vilões. Então, existe um supergrupo, né, organizado pela CIA, que são os The Boys, né, que é o grupo liderado pelo Carl Urban, que é formado para controlar, impedir certas ações desses heróis descontrolados, desses heróis que não têm noção do que eles podem fazer com um ser humano simples. Então, eu acho legal esse conceito. Então, eu vejo pelo trailer um estilo visual muito próximo, com um tema que me agrada muito. Então, eu acho que, de cara, seria uma das séries que eu mais aguardo esse ano. Vai sair daqui a pouquinho, se não me engano, na Amazon Prime. A outra série que eu vou falar aqui bem rapidinho, o nome dela é Ratched, uma série produzida pelo Ryan Murphy. Ela foi muito debatido qual emissora, qual serviço de streaming teria o direito de Ratched, mas acabou que o Netflix levou em cima da Hulu e do Amazon Prime. É um prequel, na verdade, né? Uma história que se passa antes de Um Estranho no Ninho e conta a história da enfermeira Ratched, né, que vai ser vivida pela Sarah Paulson. Vai meio que mostrar, né, acompanhar o começo começo da jornada dela, né, como uma simples enfermeira dentro daquele hospício, até ela virar aquele monstro, né, de ser humano, aquela assassina que a gente viu em Um Estranho no Ninho. Então, só o fato de ter o Ryan Murphy com uma série desse tipo, eu gosto das séries de Ryan Murphy, né, eu costumo acompanhar o American Crime Story, o American Horror Story, então eu gosto quando ele se mete nesse tipo de coisa. Eu acho que a Sarah Paulson é uma das atrizes mais interessantes que estão na televisão, especialmente hoje em dia. Ela fez a carreira dela lá, e por mais que ela tenha migrado pro cinema com algumas coisas, ela ainda mantém as raízes dela ali. Ela já ganhou vários e vários, vários prêmios na parceria dela com o Ryan Murphy, então eu espero algo pesado, algo que vai empreender. E sendo na Netflix, cara, você pode ter certeza que todo mundo vai estar falando, vai virar um sucesso. E ainda tem um outro ator que eu gosto muito, que é o Corey Stoll. Ele também tá no elenco, então ele também é um nome que me chama para assistir algum projeto. A outra série que eu vou falar aqui, eu acho que ela não precisa ser vendida, mas eu não vou perder a oportunidade de falar dessa série, que é o The Mandalorian, que é a primeira série live action do universo Star Wars. Finalmente vamos ter uma série de Star Wars produzida pelo Jon Favreau, que quem ouviu aqui o nosso cast sobre Star Wars ano passado, se eu não me engano, retrasado, eu falei aqui que o Jon Favreau era um cara que eu queria ver envolvido em Star Wars. Eu acho que ele não está dirigindo nenhum dos episódios sobre os Mandalorians, que é uma raça dentro do lore de Star Wars que os fãs gostam muito, né? Pra quem não sabe, o Boba Fett, que é um dos personagens mais comentados, ele é um Mandaloriano, então é legal a gente ver esse tipo de personagem lá. A série vai se passar entre o Retorno de Jedi e o Despertar da Força, né? A gente só acompanhou essa fase em livros, então o Mandalorian é o grande carro-chefe do Disney Plus, que é o streaming da Disney. Eles estão chegando pesado com essa série e, cara, é Star Wars, é a primeira série live action, não tem como eu estar mais empolgado com isso.
Muito bem, temos três séries aqui: The Boys, do Prime Video, Hatchet, da Netflix, e The Mandalorian,
The Mandalorian,
da Disney Plus. Dessas, a primeira, The Boys, eu vou confessar que eu nem tinha ouvido falar dessa série. Eu não sabia nada sobre ela, não tinha visto nada sobre ela. Mas eu sou fã das séries da Prime Video, como você sabe. Eu acho que são séries que não são tão caras e também não são tão populares como as da Netflix. Mas, em sua grande maioria, preferem explorar mais a criatividade das narrativas. Então, me convenceu em The Boys.
Olha aí.
Vou te falar que eu tô bem vendido, sim. Confesso que eu tô meio de saco cheio dessa onda de série de super-heróis que não se adaptam, que sofrem de problemas reais, que são gente como a gente. Tem uma cacetada de séries assim por aí. E cada vez eles lançam mais.
É, mas ele pode pegar uma pegada diferente que as outras séries não estão batendo.
Pode ser, pode ser. E ela tem um tema também meio parecido com uma série que eu vou falar ainda hoje também. Mas eu tô convencido, essa você conseguiu me vender, sim. Hatchet, da Netflix. Não me atraiu, não, cara. Desculpa, eu gosto bastante do Estranho no Ninho. É um filmaço. Acho que dentro do contexto do filme, o personagem da enfermeira Hatchet é muito interessante. Mas não o suficiente pra eu querer ver 10 episódios, sei lá, sobre a origem dela, entendeu? Então, eu acho que eu vou precisar ver mais sobre essa série pra saber se eu vou querer ver. Então eu vou esperar um trailer, um material de divulgação melhor, sei lá. Eu sei que você gosta muito do
Ryan Murphy.
Mas eu acho ele um cara, assim, de altos e baixos. O American Crime Story é uma ótima série, mas é irregular também. Tem alguns episódios que são muito bons, tem alguns episódios que são bem ok. O American Horror Story, idem. Esse eu tentei ver várias vezes, eu não curti tanto, não foi pra mim. Não sei, não me parece algo que vá me interessar. Hoje, eu diria não. Depois que sair um trailer...
Depois que um trailer sair, talvez, né?
Talvez. O Mandalorian, pra mim, é uma incógnita também. Porque, assim, a pergunta que fica pra mim sobre essa série é se ela é pra mim. Eu que assisto os filmes, mas não decoro meu quarto com bonequinhos e posters, sabe? Será que eu vou gostar dessa série? Eu sei que ela é feita pros fãs da saga e eu respeito. Mas será que eu vou gostar? Será que eu vou entender as 500 milhões de referências que vão ter lá, que até são fora do filme também? Eu entendo vocês estarem ensandecidos pelo lançamento, mas eu não tô. O nome do Favreau é um atrativo, sem dúvida. Os nomes dos diretores envolvidos também são, mas cai um pouco no que eu falei do Hatchet. Eu preciso ver mais. Na verdade, assim, eu sei o que esperar, eu imagino o sucesso que vai ser, imagino o sucesso que vai fazer, mas a questão é se é pra mim. Definitivamente, é uma coisa muito pessoal. Como eu falei do Game of Thrones, por exemplo, eu nunca me imaginei assistindo e esperando os novos episódios dessa série. Hoje, também não me imagino vendo o Mandalorian. Se seguir uma pegada dos Últimos Jedi, por exemplo, eu posso curtir. Você sabe que eu adorei o filme. Pode ser. Se for essa ideia, essa linha. Assim, também tem potencial de ser apenas uma série para ganhar dinheiro do Disney Plus, que por acaso é sobre Star Wars, que é uma das grandes franquias que eles têm. Tipo, eu vou falar uma coisa aqui que poucas pessoas vão lembrar ou vão saber do que eu tô falando. Mas, por exemplo, teve uma série sobre o Indiana Jones na década de 90.
O jovem Indiana Jones.
Isso, o jovem Indiana Jones. No papel, tinha um puta de um potencial pra ser legal. Mas a questão é, capturou a magia dos filmes? Sim. Não. Será que essa série vai conseguir capturar a magia dos filmes também? É diferente, é outra linguagem. Ainda é difícil dizer. Até mesmo pra você que tá torcendo pra ser a melhor coisa de toda a civilização pós-romana. Então, assim, a princípio, eu também diria não. Então, nosso balanço aqui ficou assim. Você falou de 9 séries, em 3 categorias diferentes. Dessas 9, você me vendeu 6. Acho que você foi muito bem, Renatão. Muito bem. Não temos os gostos iguais, tão iguais assim. Mas o seu foco não foi me agradar, né? Desde o início. E sim convencer os nossos ouvintes. Mesmo assim, eu comprei muito mais do que eu achava que fosse comprar das suas séries. Tenho certeza que os nossos ouvintes compraram mais séries do que eu. Então, mandem mensagens, mandem e-mails, comentem nos nossos canais, nas nossas redes sociais. Quais as séries do Renatão vocês compraram? Quais as minhas séries vocês compraram também? Eu vou vender minhas 2 últimas séries agora também para ver se eu agrado o Renatão e os ouvintes, obviamente. A primeira chama-se Watchmen. É da HBO. É uma reimaginação dos quadrinhos do Alan Moore pela mente do Damon Lindelof, que foi o co-criador do Lost e uma das melhores séries da década, que se chama The Leftovers, também da HBO. Watchmen, ele virou um filme de sucesso, todo mundo deve lembrar, dirigido pelo Zack Snyder, e agora vai ganhar as telinhas. A série promete ser ainda mais fiel ao material original. Ela vai se passar nos dias de hoje, ou seja, aqueles personagens que a gente conhece dos quadrinhos envelheceram, né? Esses heróis do mundo de hoje são perseguidos. Existe uma polícia especial para vigiar os Watchmen. E não sei se vocês vão lembrar, eles são super-heróis bem realistas, bem violentos, enfim. Se essa série fosse sobre qualquer outra coisa, se não levasse o nome Watchmen, se não tivesse personagens que eu conheço e são muito interessantes, se ela só tivesse o nome do Damon Lindelof, eu já teria topado assistir. Simplesmente por tudo que ele fez no The Leftovers.
Sem dúvida.
Ao longo de 3 temporadas.
Caralho, fiquei puto agora. Fiquei puto quando eu falei de The Leftovers. Puta, cara, que animal. Pois é. Puta de perdido.
Mas a gente tá falando dela aqui agora. Felizmente, nossa, estamos falando dela aqui agora. É sem dúvida uma série revolucionária. E assim, quanto menos você souber sobre ela, melhor. Veja, só isso, veja.
Façam isso. Não, esquece tudo que a gente falou, cara. Tudo que a gente falou, foda-se. Assiste The Leftovers. Saia com essa lição.
Mas já me garante que o cara por trás tem competência mais que suficiente pra me convencer a ver o Watchmen. Cara, talvez essa é a série que eu tô mais animado pra ver esse ano. Como eu falei, tem um tema parecido com a série que você falou, né? O The Boys. Mas por ter o elemento do Lindelof por trás, que é escritor, produtor, showrunner, enfim, ele é tudo. Ele tá 100% envolvido em todos os aspectos da série. E com o dinheiro pesado da HBO, sinceramente, assim, só pode vir coisa boa. Não tenho dúvida. A outra série que eu quero falar é assim. Ela é nova, mas também é uma continuação de uma outra minissérie. Se chama The New Pope. Também é da HBO. Ela é uma continuação / história original com os mesmos personagens do The Young Pope. que foi uma série lançada em 2018, dirigida e escrita pelo Paolo Sorrentino, que é o diretor da Grande Beleza, que venceu o Oscar de Filme Estrangeiro, e também é diretor do excelente A Juventude, um dos filmes que eu mais amei na última década. Ele também dirigiu o The New Pope, os episódios, né? Ele escreveu e dirigiu também essa nova série. A ideia por trás do Young Pope é levantar a questão do o que que aconteceria se o novo Papa fosse um jovem com ideias politicamente incorretas. Assim, o personagem é riquíssimo, ele fuma, ele bebe, ele não aparece, ele é o oposto do que você espera de um Papa. Ele não aparece em público, ele dá declarações polêmicas, dizendo que as pessoas não merecem a igreja. Ele é uma figuraça. Os coadjuvantes da série não ficam atrás. Quem conhece a filmografia do Sorrentino sabe que ele é um especialista em personagens peculiares, né, e marcantes. E esses personagens, eles estão de volta no The New Pope, dessa nova série, né, que aborda a chegada de mais um Papa, agora vivido por ninguém mais, ninguém menos que John Malkovich, que se junta ao elenco, né, do lado do Jude Law. Tem também o Javier Camará, que é um ator argentino extraordinário, Cecile de France, Silvio Orlando, um ator italiano assim, espetacular, ele é talvez um dos melhores coadjuvantes dessa série, e também tem Sharon Stone, é um elenco muito, muito legal, internacional e só de atores maravilhosos, mas assim, atores extraordinários em atuações impecáveis. É um roteiro maravilhoso também. A série é linda também. Eles filmaram no Vaticano, dentro de alguns lugares assim que nunca foram vistos antes por dentro, né? Nunca foram abertos para o público. Muito, muito boa. Renatão, o que você acha? Vendi alguma das duas para você?
O Watchmen já estava vendido para mim. Ele, inclusive, está aqui na minha anotação. Uhum. Porra, estou muito empolgado para ver essa série. Por todos os motivos que você falou, né? Pelo Damon Lindelof, pelo elenco, pelo material de origem, né? Que é o Watchmen. Inclusive, o filme do Zack Snyder, eu gosto.
Uhum. Eu também.
Mexeu na bíblia dos quadrinhos, que é o Watchmen. Cara, filme legal. Filme legal, dá essa separação. Todo mundo fala mal pra caralho do Zack Snyder, eu sou o primeiro a falar mal dele, jogar pedra, mas eu gosto do Watchmen dele, cara.
Eu também.
Então, essa série eu já tava comprado. Agora, The New Pope, né, você me comprou, aliás, você me vendeu até o Young Pope, eu fiquei interessado. É uma série que você já tinha falado comigo dela, e eu nunca dei muita atenção pra ela, talvez eu nunca tenha parado pra escutar ou ler o suficiente sobre ela, como eu parei agora pra ouvir você falar. E eu vou te falar, cara, eu fiquei empolgado. Não empolgado, digamos, eu fiquei interessado. Então eu não iria nem pro The New Pope. Eu fiquei interessado em começar pelo
O Young Pope.
Pelo Young Pope, ver dali, até porque vão ter coisas que você falou que vão, personagens vão voltar e tal. Então eu gostaria de saber da história desde o começo. Me vendeu, cara. Essa aí você me vendeu até da primeira temporada.
Renatão, eu tenho a impressão que todas as minhas séries, todas as séries que eu falei aqui, você comprou, hein?
Sim, com certeza. Algumas já estavam na minha lista, né? Algumas eu já conhecia, já tinha visto, mas duas delas, principalmente, eu fiquei bem, bem interessado, que é o Young Pope e o Channel Zero. Essas duas aí foram as que eu fiquei mais empolgado.
Cara, muito obrigado pelas suas indicações, pela sua pesquisa de séries. O Renato é disparado o cara que mais vê séries de todos nós do Ratos de Cinema. Escreve críticas também sobre elas. Então, quando ele indica, quando ele elogia alguma série, a gente sempre fica atento. Procura, porque você sabe o que está falando. Então, faça o convite para os nossos ouvintes novamente. Se teve alguma série que vocês gostaram, que nós dois falamos aqui, se teve alguma série que vocês não conheciam, se teve alguma que a gente não falou aqui, né? Mas vocês gostariam de citar também, vocês gostariam de comentar, mandem mensagens, mandem e-mails, comentários, enfim. Queremos ouvir de vocês, ouvintes, também.
E vendam as suas séries pra gente nos comentários. Deixa aqui, faz o pitching de vocês, o que vocês acham que a gente deveria estar assistindo, o que tem de legal pra sair. Eu assisto muita série, mas eu tô sempre procurando alguma coisa nova, entendeu? Então, tô aceitando sugestões.
Muito bem. Acho que saiu muita coisa boa desse cast. Muita coisa nova e muita informação nova sobre séries também. Quero te agradecer imensamente por esse cast especial, Renatão. Por favor, deixe seus contatos para quem quiser falar diretamente com você. E quem sabe lá no final do ano a gente não faz um apanhado, né, um balanço das séries novas e as séries que terminaram agora em 2019, né?
Porra, cara, eu que agradeço. Sempre um prazer vir aqui poder gravar, especialmente poder falar de séries. são oportunidades que quando surgem aqui no Ratos, eu corro pra agarrar elas. Então, quem quiser me encontrar, tô nas redes sociais, Facebook e Instagram, @RenanMaciel com 2 L's no final. E também tô no Letterboxd. Se você quiser saber tudo que eu tô assistindo em primeira mão, me acompanha lá. Tudo que eu vejo, eu marco lá, faço um pequeno comentário. E é isso, valeu, galera. Quem quiser saber mais sobre série, deixa aqui nos comentários se você gostou. Realmente, essa interação é importante pra gente. E se vocês têm algum pedido ou querem ver mais coisas de série, também deixa pra gente nas mensagens, manda e-mail, fala tudo, porque a gente tá aqui pra atender a vocês. Tá certo? Valeu, galera. Até a próxima.
Muito bem, Renatão. Mais uma vez, obrigado. Eu queria fazer o convite também pra você que tá ouvindo a gente. Se você quiser, a gente tá sempre debatendo sobre séries, a gente tá sempre debatendo sobre filmes novos, lançamentos, o que a gente tá vendo na atualidade, né? Nos nossos canais de assinatura, no Patreon, no Padrim e no Catarse. Você encontra o link para qualquer um deles aqui no nosso site, aqui nesse post, né, do nosso podcast. Tem pacotes lá de vários preços, pacotes bem baratinhos, e os pacotes dão o direito de você participar do grupo de conversa, de bate-papo com a gente. Então é muito legal, a gente troca muita ideia de séries lá, e eu tenho certeza que você vai gostar, além de filmes, obviamente. Então tem certeza que você vai gostar bastante esse contato mais próximo com a gente também. Então, repetindo, estamos no Patreon, no Padrim e no Catarse. Não deixa de clicar e dar uma olhada lá nos planos, tá bom? Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, as séries infelizmente não, mas os filmes sim, no meu letterboxd.com/mcpreste. Ratoscast, mais uma vez, agradece sua companhia, um abraço e boas maratonas. Ele é um vilão adorável, vamos dizer assim, é um Walter White da igreja.
Pronto. Caralho, tem que ver.
É o Walter White do clérigo.
Porra, foda, quero ver a série agora. Eu podia ter começado com isso da outra vez.